Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Chukat. Existem medrashim muito interessantes sobre nossa parasha, que nos explica que os Bnei Israel, durante o tempo que permaneceram no deserto, tiveram três assuntos de suma importância. Em primeiro lugar, eles tiveram Ananei HaKavod, nuvens da glória que lhes acompanharam. Também tiveram o Be'er, o fonte de Maim, o fonte de água, que forneceu água para eles durante todo o decorrer do tempo que eles vagaram no deserto. Além disto, a comida que eles tiveram era uma comida muito especial, chamado Man Amaná, que desceu do céu, que isto era a comida espiritual que eles comeram durante todo o tempo que eles passaram no deserto. Sabemos que os Ananei HaKavod, nuvens da glória, eram em mérito do Aaron HaKohen, o sumo sacerdote Aaron, irmão de Moshe Rabbeinu. A fonte de água era no mérito do Miriam, que era a irmã de Moshe Rabbeinu, e a maná era no mérito de Moshe Rabbeinu. Após do falecimento do Aaron, os Bnei Israel perderam momentariamente as Ananei HaKavod, as nuvens da glória. E após do falecimento do Miriam, também os Bnei Israel perderam momentariamente o Be'er, a fonte de água, mas logo voltaram, tudo em mérito de Moshe Rabbeinu. Ou seja, em mérito de Moshe Rabbeinu, os Bnei Israel receberam não somente a maná, mas também as nuvens da glória e a fonte de água. Sabemos que apesar que a Torá é principalmente chokhmah, sabedoria e inteligência divina, conforme diz o versículo, sobre a Torá, que hi chokhmatchem ubinatchem leinei ha'amim, que a Torá é vossa sabedoria e inteligência diante de todos os povos. Mesmo assim, percebemos que o nome da Torá não é chokhmah, que é inteligência, mas a Torá se chama Torá, que vem da palavra Horá, o ensinamento. Ou seja, cada assunto que se encontra na Torá, ele é um ensinamento e uma diretriz para cada um de nós como dirigir seu dia a dia. Ou seja, não somente as mitzvot que encontramos na Torá, tanto mitzvot asé, preceitos positivos, como também mitzvot lot asé, preceitos proibitivos, são uma forma que nos ensina como viver e como dirigir as nossas vidas. Mas também todos os acontecimentos, as histórias que se encontram na Torá, também é um ensinamento para cada um de nós. Ou seja, de um lado percebemos que também os mitzvot, os mandamentos que se encontram na Torá, foram escritos de uma forma de uma história, não numa forma de uma ordem e mandamento. Ou seja, a Torá nos relata que Hashem, Deus, falou para Moshe Rabbeinu, e relata que Moshe Rabbeinu assim contou e relatou para os Bnei Israel. Ou seja, as próprias mitzvot da Torá foram escritas de uma maneira como se tivesse uma história que aconteceu. Assim também, por outro lado, também as histórias da Torá, apesar de ser escritas de uma forma, de uma história, não são apenas histórias, mas também são ensinamentos e diretrizes para cada um de nós. Devemos frisar que as histórias aconteceram realmente. Por isso encontramos no Rambam, no Maimonides, e também encontramos o mesmo assunto no Talmud, que não há uma diferença na Torá entre o versículo Vachot Lotan Timna, que a irmã de Lotan se chamou Timna, não há diferença deste versículo como o versículo tão importante, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ou seja, apesar que o versículo Shema Israel é um assunto tão importante e representa as mitzvot mais principais e cardinais que existem na nossa religião, isto tem o mesmo peso e valor como o versículo Achot Lotan Timna, que a irmã do Lotan se chamou Timna. Ou seja, tudo que se encontra na Torá é um ensinamento para cada um de nós, e todos os assuntos na Torá são Chochmato Urtzono Yidbarer, são a sabedoria e a vontade suprema da Hashem. E os três assuntos que mencionamos anteriormente, que são Ananei HaKavod, as nuvens da glória, Man, Amaná e Maim, água, encontramos os três assuntos na própria Torá. Ou seja, sabemos que as Ananei HaKavod, as nuvens da glória, era para protegê-los de tudo que era agressivo e externo a eles. Ou seja, as nuvens de glória protegeram os Bnei-Israel de todos os quatro lados. Mataram os escorpiões e cobras que se encontravam no deserto. Também igualaram montanhas e vales, facilitando o seu caminho. E também tiveram o objetivo de limpar as vestimentas e roupas que os Bnei-Israel usaram. Conforme diz o versículo, Simlatcha, tuas roupas e vestimentas, Lobaltam e Alecha, não se desgastaram. Todos esses assuntos representam obstáculos e impedimentos que vêm de fora. A maná representa a comida tão especial que eles se alimentaram durante o tempo que estiveram no deserto. Sabendo que comendo a maná, a pessoa poderia sentir todo e qualquer gosto que ele quis. Ou seja, comida representa integrar e absorver de uma forma íntima, pessoal e particular. A fonte de água representa água. Água por si só não é nada que satisfaz a pessoa. A importância da água é que a água espalha a comida e se distribui por todas as partes do corpo. Assim também na Torá encontramos os mesmos três assuntos. Existe na Torá um assunto que a pessoa deve integrar e absorver de uma forma pnimi íntima. Existe também na Torá um conceito que a Torá nos protege de tudo que vem de fora, que é agressivo para nós e nos causa danos e malefícios. E existe um terceiro conceito na Torá, que a Torá distribui e espalha o que é importante para cada Yehudi em particular. Assim também, na Torá, que já explicamos que a Torá vem da palavra Horá, ensinamento, que a Torá nos ensina como se comportar em nosso dia a dia e como dirigir as nossas vidas. Neste sentido, a Torá serve como maná. Devemos integrar e absorver estes ensinamentos para saber como nós se comportar, como também educar as pessoas das nossas famílias como eles mesmos devem se comportar. Referente a este assunto, a Torá representa maná, que obviamente existem diferenças entre um Yehudi e um outro Yehudi. Sendo que é um assunto que nós devemos absorver e integrar, cada um absorve e integre conforme suas condições e suas maneiras. Da mesma maneira como sobre a maná, cada um recebeu a maná diferente, tzadikim fizeram uso do maná de uma forma, quando pessoas que não eram tzadikim, não eram pessoas justas, eram pessoas mais comuns, exigiam mais esforço e trabalho, tanto para colher a maná, como para preparar a maná. Assim também, nossa ligação com a Torá, como um ensinamento, uma diretriz para cada um de nós, depende muito da pessoa. Existem pessoas que, para estudar a Torá, basta para eles a leitura de Shema, de falar Shema Israel. Mas existem pessoas que a obrigação deles para o estudo da Torá é estudar o dia inteiro. Assim também, no cumprimento das mitzvot, que existe o conceito que se chama Hidur Mitzvah, embelezar a mitzvah, há diferenças entre uma pessoa e uma outra pessoa. Apesar que todos nós somos obrigados para cumprir todas as mitzvot da Torá, mas o embelezamento da mitzvah depende sobre cada um de nós diferente. Existem pessoas que têm dever de embelezar certas mitzvot, quando existem pessoas que o próprio Shulchan Aruch diz que eles não são obrigados de se comportar com tanta perspicácia sobre os detalhes. E mais ainda, se eles exageram nesse sentido, isso é um sinal que eles são pessoas orgulhosas. Ou seja, a própria Torá diferencia entre pessoas, como se adaptar para Hidurei Mitzvah, embelezamento das mitzvot, como também sobre estudo da Torá. E este aspecto da Torá nos lembra a maná que cada um integrou e absorveu de uma forma distinta e individual. Há mais um conceito que a Torá nos oferece, que é equivalente com as Ananei HaKavod, como as nuvens da glória. A Torá nos oferece uma proteção para tudo que nos impede e ataca de fora. Ou seja, quando devemos sair para o nosso deserto, que isto representa o nosso mundo grande, que se chama o mundo do Sitra Hará, o mundo que pertence para um outro lado, não necessariamente o lado da santidade da Kedushá. Ou seja, o nosso dia a dia. que é um deserto grande e temível, que nem diz o versículo, acha em Bomaim, que é difícil encontrar água, água representando a Torá. Mas, ao contrário, o mundo em que nós encontramos, cobras, escorpiões, armadilhas e ciladas. Para poder atravessar um deserto tão agressivo, devemos aplicar o koach do Mesirut Nefesh, o koach do auto-sacrifício que cada Yehudi possui. A força de submissão à vontade da Hashem. Cada Yehudi, independente de qualquer sua situação no cumprimento das mitzvot, sabemos que ele faz parte do povo de Israel, que a palavra Israel significa Yesh Shishim Ribu Otiyot La Torah. A Torah possui 600 mil letras. E a Torah somente kasher quando ela possui todas as letras. Ou seja, cada Yehudi, mesmo a pessoa que por enquanto está longe de cumprir as mitzvot e fazer a vontade de Hashem, ele possui a força do Mesirut Nefesh de poder se entregar totalmente, integralmente, para santificar o nome de Hashem. Ou seja, fazer sempre a vontade de Hashem. E este assunto representa Ananei HaKavod Shebetorá, as nuvens da glória que se encontram na Torá. Da mesma maneira como as nuvens da glória circundaram e eles envolveram todos os Yehudim, desde a época do Kriyat Yamsu, quando o Mar Vermelho se dividiu, até a hora deles entrar na Terra Santa. Mesmo pessoas que eram longe e distante, mesmo assim, as nuvens da glória as protegeram e as circundaram. Assim também, este assunto na Torá, que cada um de nós possui sua letra da Torá, que isso se torna uma força inesgotável para poder enfrentar toda e qualquer dificuldade, está ligado com a Ananei HaKavod, nuvens da glória que a Torá nos oferece, que é a nossa proteção total. E cada Yehudi deve saber que ele tem e possui sua letra na Torá. Entretanto, para cada Yehudi aproveitar e fazer uso tanto da maná que a Torá nos oferece, como também as nuvens da glória que a Torá nos oferece, isso é através do terceiro elemento, que é Maim Sheba Torá, é a água que a Torá possui. Da mesma maneira como água, sabemos a regra, Maim Yordim Makom Gavoa Makom Namuch, água desce das alturas para lugares e patamares mais baixos. Assim também na Torá, desceu das suas alturas celestiais e desceu para nós, para o nosso mundo, para a nossa realidade. Ou seja, cada Yehudi, através de falar Torá Shebiktav, através de falar palavras da Torá escrita, e através de estudar Torá Shebalpé, a Torá oral, mesmo se ele não sabe além da explicação mais simples e básica das palavras que ele está falando, ele pode, através deste estudo, extrair tanto a maná que a Torá oferece, como também as nuvens da glória que a Torá nos oferece. E da mesma maneira como a água distribui a comida para todas as partes do corpo, assim também o Maim Sheba Torá, a água que se encontra na Torá, o fato da Torá descer e se relacionar com cada um individualmente, isto nos oferece um elemento tão básico para poder ter acesso tanto para as nuvens da glória e também para a maná que cada um de nós tanto precisa. E referente às nuvens da glória que a Torá nos oferece, gostaria de relatar uma história que o Friedrich Rebbe, o sexto Rebbe do Chabad, nos relatou. Quando ele se encontrou em Varsóvia, durante a época da Segunda Guerra Mundial, as pessoas sentiram o grande perigo que estava em sua volta, bombas caindo de todos os lados. As pessoas se juntaram e entraram num bunker buscando proteção. Neste bunker se encontraram vários tipos de pessoas. Por exemplo, o próprio Rebbe, pessoas comuns, pessoas que se dedicaram ao seu trabalho, como também alunos da yeshiva que o Rebbe dirigiu. Num certo momento, caiu uma bomba bem próximo à entrada daquela caverna e bunker que eles se encontraram. E todos juntos, independente qual que era o grau, nível e patamar da pessoa, gritaram junto, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quando atinge a essência da nossa alma, envolve nossa essência, cada um de nós grita Shema Israel com a mesma forma como o Manhig Israel, como um grande e erudito da Torá. Esta força e esta ligação recebemos da Torá, e cada Yehudi deve saber que ele possui, através da Torá, tesouro inesgotável. Ele pode contar com ela em qualquer instante e momento, e é assim que Hashem se comunica conosco. Chazak u Baruch.